alegria e prazer. E o prazer está em tudo. Está na vida, está no amor, está alegria, paródia, por aí. Olha, foi muito bom, em família e com alguns amigos. Portanto, Natal sempre em família. E depois a passagem de ano com amigos, mais com amigos. E pá, correu muito bem, é sempre a comer e a beber, sentado, à lareira, a ouvir música, a estar com os amigos e com a família. E foi isso, foi muito bom. É assim, eu durante o ano vou fazendo isso, portanto, quem quiser também ver, Bruno Gama, o menino da lágrima. O menino da lágrima. O Bruno Gama, desde sempre, foi uma criança muito traquina, muito irreverente, que deu muito que fazer aos pais e gostava sempre de pregar as partidas e começou por aí. Depois, já no ventre da minha mãe, pelos bichos, dava que fazer, dava muito trabalho à minha mãe. Depois, mais tarde, caía muitas vezes do berço, daí ter um bocadinho este meu lado irreverente. E então,
posso explicar algumas coisas, portanto, é o que estás a dizer.
Olha, lembro-me de uma história que a minha mãe estava sempre a contar e conta. E diz que eu caía muitas vezes do berço, por isso é que eu tenho esta pancada por cair do berço. Histórias do género, acabava de comer e acho que virava e caía sempre da cama ou coisas do género, pronto. Nunca estava parado. E depois, pronto, por esse meu lado. E depois pegar imensas partidas com colegas. Sou um adulto traquina, portanto, gosto imenso de estar sempre em ação. E mais tarde fui para os escuteiros e lá podia ser um bocadinho mais parvo e mais estúpido quando fazíamos algumas atividades e comecei a representar. Tenho muitas atividades feitas com amigos que nós podíamos usar um bocadinho o teatro. E, ou a música, ou cantar, ou dançar, ou representar, e foi por aí. O teatro, sempre, a representação. Eu decorava as vozes dos atores brasileiros, e masculinos e femininos. Decorava aquilo tudo e representava em casa. Pá, ia para cima de uma cadeira e fazia. Lembro-me na altura do Rock Santeiro. Eu acho que decorei muitos episódios em que faria, na altura, os personagens todos, os masculinos e os femininos, era eu sozinho a representar. E pá, e é lógico que a minha família achava muita piada nisso na altura e alguns amigos diretos. E pronto, eu sempre gostei muito do teatro. O desporto é um complemento, desde sempre. Estou muito ligado também aos desportos, quer aquáticos, por ser...
Praticaste algum federado?
Federado, vou-te dizer, um que vais ficar assim estupefacto. Eu fui campeão regional de ioiô. Fui ao turno da noite.
Portanto, foste campeão regional de ioiô? Fala-nos um pouquinho sobre essa aventura. Como é que se disputam estes os campeonatos de ioiô?
Olha, na altura, eu acho que toda a gente passou por uma fase de ser campeão de ioiô. Eu fui. Primeiro comecei por ser campeão em minha casa. Depois no meu bairro, depois na escola, depois a nível regional, depois a nível distrital. Fui à televisão, ainda cheguei a ir a disputar. E quando cheguei, depois estavam lá os melhores do mundo. Epá, aí já não tive hipótese. E tinha patrocínio na altura, era da Russell, Portugal. Patrocinava. E era um desporto, aquilo era um desporto. Era um desporto. Então não treinava.
Quantas horas é que treinavas por dia ioiô para chegar a campeão nacional?
Eu tinha montes de ioiô.
Regional,
porque depois não consegui dar um salto mais. Olha, tinha muitos ioiôs. Aquilo era um vício andar sempre com o ioiô. Lembro-me de estar a fazer. Portanto, aquilo enrolávamos montes de fio no ioiô e fazíamos para uma altura gigante. Eu dava, pronto, aprendi a fazer aquelas manobras todas bonitas e com o fio, e depois com dois ioiôs na mão direita e na mão esquerda fazia isso. E pá, depois deixei. Mas pronto, sempre corri, sempre fiz surf. Portanto, também comecei pelo skimming na praia, de furador, depois, pronto, para aí fora. Agora, de vez em quando, vamos surfando. Sou um surfista de fim de semana neste momento. É o que eu gosto. Correr, ir para a água. Tudo que tenha água eu gosto. Gosto de meter água.
E a nível ainda da adolescência, tu quando estavas no secundário, tu já vias no teu futuro, tu depois acabas mais tarde, e já vamos falar sobre isso, por ir para a Escola Superior Artística do Porto, tirar a tua formação superior, mas sempre foi uma escolha lógica, já no teu secundário, seguir algo relacionado com as artes, ou no décimo segundo, quando já começamos ali a formar um bocadinho mais a consciência, a traçar o nosso futuro profissional, embora, como é óbvio, pode sofrer algumas curvas e algumas mudanças de direção, mas sempre foi natural para ti seguir esta área?
Foi, pois o problema foi mesmo esse. Eu tive um grande problema que era, é assim, quem é artista? Quem é artista já experimentou muitas outras coisas. E assim, eu sempre acho que tive um lado muito, muito parvalhão e muito de querer dar nas vistas pelo teatro, pronto, basicamente isso. Gosto imenso, eu em todas as conversas gosto de introduzir muito o humor. É lógico que às vezes é um bocado forçado, outras vezes é um bocado planeado, outras vezes é um bocado, sei lá, é de circunstância, depende, é preciso saber fazer humor. Infelizmente em Portugal só safa quem faz humor estúpido e de uma forma que eu acho que é de baixo nível, mas pronto, não vamos andar para a frente. Entretanto, nessa altura eu já gostava imenso de ler. Eu vou-te dar uma passagem. Eu quando comecei a ler o livro dos Maias, aquilo para mim sempre foi uma enciclopédia da literatura portuguesa, eu chamava assim. E então tinha lá passagens, existiam algumas passagens, sobretudo na parte do Carlos da Maia, do incesto, e mais não sei que onde se descobre, pronto, aquelas coisas todas. Eu fazia coisas escritas nessa parte, e lembro-me de escrever quando fazia teste com o meu professor de português, ou com o professor de português, já não me recordo bem, acho que professor de português, gostava imenso de escrever coisas que eu achava que eu, essa de Queiroz na altura, dizia, dava ali uma mensagem subliminar, mas eu tinha sempre, parece que gostava de acrescentar paródia. Para mim aquilo era paródia. Eu às vezes dizia, tentava dar a resposta correta, mas depois, sempre no fundo das frases, eu deixava mensagens escritas por mim. Também gostava imenso de ser um bocadinho, não sei, também escrevo, não é? Daí agora perceber isso. E pronto, e gostava imenso, pronto, de fazer brincadeiras com palavras, de me mostrar, tentar na altura decorar muito mais texto e fazer personagens. E pronto, e era isso mesmo que eu gostava de fazer.
E o que é que te leva então à Escola Superior Artística do Porto? Porque é que optas por seguir a veia artística, e depois também qual é que é a especialidade em que tiras na ESAP?
Olha, é assim, eu vou-te dizer uma coisa. Eu andava na escola, eu andei um ano em artes, em Ovar ainda. Eu tive que sair porque achava que aquilo não me preenchia. E depois, porque eu também já, não sei, tinha uma certa idade, eu era bastante irreverente, e decidi sair de Ovar e estudar para o Porto. E então, uma irmã mais velha disse, olha, vai estudar para fora, porque tu, na tua terra, se calhar, pronto, não vais longe. Foi um bocadinho esta ideia. E eu disse, se calhar até vou ouvir a minha irmã, e a minha mãe já não, digamos, não tinha quase mão em mim. E então eu ouvi a minha irmã mais velha dizer isso, porque ela vivia no Porto. E eu fui estudar turismo. E então, quando eu fui estudar turismo, andei num colégio. Portanto, inscrevi-me num colégio. E no colégio eu tinha muitas atividades, inclusive tinha rádio também, tinha karaté. Perguntaste-me se eu era federado. Fui federado em karaté, Shotokan. Tinha atividades, tinha rádio, tinha karaté, tinha futebol, e fazia uma coisa que era secretariado da escola. Eu alistei-me, digamos assim, na escola para fazer secretariado. E gostava imenso de comunicar, gosto imenso de comunicar. E então, nessa altura, o turismo, eu achava que era o potencial de Portugal, isto é, acho que nunca vai haver crise em Portugal no turismo. E eu segui turismo. e fui trabalhar, mas quando eu estava a estagiar e quando eu estava a fazer secretariado, muitas das vezes via pessoas que eram pequenos entertainers. Com licença. Eram pequenos entertainers e eu comecei a ver, a olhar para aquilo como um ator e como um animador. Havia pessoas que mandavam umas piadas, contavam umas anedotas, escreviam uns textos, criavam, introduziam humor na apresentação de, sei lá, imagina, uma viagem nas quatro pontes. Eu, alguém que tentava ser entertainer e falava as quatro línguas, mas sempre traduzia e mandava umas larachas e dizia qualquer coisa. E eu sempre comecei a ver aquilo, o turismo, com a animação e com o teatro. E disse, se calhar vou ligar um bocadinho mais isto e vou fazer, não vender viagens nem fazer pacotes turísticos, mas se calhar ir trabalhar um bocado mais na área da animação. Então andei a pesquisar animação e vi um curso de animação sociocultural em Portugal e fui tirar o curso e pensei, bem, isto deve ter muita coisa relacionada com artes e não sei, nem pá, não tinha. Era muito social, ainda continua a ser, daí eu também ter este meu lado da comunicação e de querer, e gosto imenso de ajudar os outros e espero que os outros também me ajudem a mim. Portanto, é um lado social trabalhar com grupos de bastantes de problemáticas, não de risco, porque nós todos estamos em risco, ainda hoje podemos dizê-lo isso, mas trabalhar com problemáticas complicadas, desde a infância, a adolescência, a fase adulta e ainda a terceira e a quarta idade. Portanto, eu já passei por essas fases todas, já trabalhei com esses grupos todos e trabalhei sempre com a animação. Só que eu sempre, dentro da área da animação, introduzi sempre o teatro, a música, a dança.